Estamos de volta falando aqui da renúncia fiscal do governo do estado do Paraná e da bolada que o estado tem arrecadado com a alta dos preços, principalmente de combustíveis e energia elétrica. Vocês sabiam que desde que os estados congelaram o valor do imposto referente ao ICMS, deixaram de arrecadar 18,9 bilhões? E mesmo assim, a gasolina e o diesel continuaram subindo, reflexo da paridade de preços com o dólar, o que se chama de paridade de preço internacional. Deputado Arilson Chiorato, mesmo com a renúncia, o governo do Paraná tem batido recordes atrás de recordes de arrecadação. E mais, ele tem se beneficiado com o aumento de tarifas, né, não só da Copel, como da Sanepar. Afinal, é sócio majoritário, como você mesmo já citou, recebe uma boa parte desses 3 bilhões de reais que foram pagos ao mercado pela Copel e 1,2 bilhões aí do lucro da Sanepar. Né? Gostaria que você comentasse um pouco a respeito desse aumento da arrecadação do Estado. Né? Assim, o governo presta contas desse dinheiro que ele recebe da Sanepar ou da Copel, ou isso entra na arrecadação e vai para a caixa preta?
Parte desse dinheiro é uma regra de repatriação para o Estado. Né? Quando a empresa tem determinado patamar de lucro, tantos por cento volta para os cofres do Estado. A Copel, por exemplo, bateu o maior lucro de sua história, 5,1 bilhões. Isso permitiu que ela fizesse uma escolha política de repatriar 35% para o Estado, né? Que são parte da volta disso, e 65% fosse repartido para os acionistas. Então, o governo do Paraná faz escolhas políticas. E o que ele faz com o dinheiro que volta? E aí é a nossa grande briga. Por exemplo, quando o Requião foi governador do Estado do Paraná por 8 anos, o Requião, nessa repatriação de dinheiro da Sanepar, ele congelou, usou para congelar a tarifa de água. E ela ficou 8 anos sem subir no Paraná. Então ele pegava parte do lucro, reproduzia ele dentro da própria empresa para manter o mecanismo de não subir a água no Paraná. Isso porque o momento político, econômico da época, era uma época do ano de 2009, por exemplo, quando a gente tinha crise internacional, e o governo fez a escolha política, e não fazer a água aumentar para que as pessoas não sofressem mais já o que sofria de desgaste econômico nacional. O governo do Ratinho optou em aumentar a água mesmo na pandemia. As pessoas estavam em isolamento, sem trabalhar, precisando da água como forma de sobrevivência, e o governador optou em aumentar a água. Quando ele aumenta a água, ele aumenta a sua arrecadação, ele aumenta o seu lucro e aumenta a repartição para o sócio privado. Então, assim, ele escolheu a Bovespa, a Bolsa de Valores, em detrimento ao povo do Paraná naquele momento. Para você ter uma ideia, Leandro, de tão ganancioso e perverso com esse governo, que a primeira coisa que o Ratinho faz quando ele assume o Estado é aumentar a água em 12%. No ano de março de 2019, vem a notícia que a Sanepar vai aumentar a água em 12%. A inflação daquela época era 3,24, 25, uma coisa assim. Ele aumentava a água em 12 já de cara, 3 vezes mais, 4 vezes mais que a inflação. No ano seguinte, ele aumenta mais um pouco. No meio da pandemia, ele aumenta 4% e pouco. Esse ano agora, mais 4,96. É o 24% de aumento desde que ele assumiu. A água foi tratada no governo Ratinho como uma mercadoria, como um bem negociável, enquanto a água é fonte de vida, não é mercadoria, é para ser disponível para o povo. Mas mais do que aumentar a água, ele mudou algumas regras de funcionamento da Sanepar, como é a medição do consumo. Eu tenho um projeto de lei lá, por exemplo, meu, que proíbe a medição por estimativa no estado do Paraná. Porque muitas pessoas tinham a água medida de forma estimada e depois, se você tinha prejuízo, até você recorrer administrativamente ou judicialmente, esse dinheiro fica com o Estado. Então, o Ratinho, além de aumentar a tarifa, ele mudou o regramento. Ele sucateou a Sanepar, por exemplo. Ele diminuiu o número de pessoas contratadas, o serviço prestado, terceirizou alguns serviços. O que acontece com isso, Leandro? É o mesmo na Copel. A Copel aumentou o lucro e diminuiu o atendimento e investimento. Leandro, eu sou de Orizona, uma cidadezinha pequenina do lado de Mandaguaçu, ali, Maringá. 3 mil habitantes. Quando eu era jovem, era criança e morava lá, meu pai e minha família estão lá, hoje eu moro em Apucarana, tinha lá o seu Rubens da Copel, tinha um pontinho de atendimento da Copel, o seu Rubens era um eletricista concursado da Copel. Quando tinha um pico de energia, a gente procurava o seu Rubens, meu pai tem um mercado lá até hoje, o seu Rubens procurava, era um homem qualificado, fazia o religamento da energia assim que tinha um acidente climático. Há 4 semanas atrás, houve um acidente climático na região noroeste do estado. Ficaram 3 dias sem energia. Perderam frango, perderam peixe, perderam a produção do mercado, cidades, várias cidades, porque a Copel diminuiu o seu quadro de atendimento. Hoje ela tem uma unidade de atendimento em Maringá, que atende vários outros municípios, um quadro muito reduzido de servidores, a maioria deles terceirizados. Não existe esse grau de cientificidade como tinha, né? A gente tinha sempre um engenheiro civil, um eletrotécnico, coisa do tipo. Hoje é uma empresa que contrata pessoas, às vezes, não profissionalizadas e com competência suficiente para fazer isso. A gente tem um serviço precário, um serviço mais caro, baseado na busca de lucro incessante com aumento de tarifa. Por consequência, a gente tem um Estado que arrecada cada vez mais, porque ele gasta menos para prestar o serviço e aumenta a tarifa, ou seja, ele tem um lucro maior, um volume de arrecadação maior. Para fazer o que, Leandro? Para passar o dinheiro para o setor privado, como a gente está discutindo agora aqui.
Então, eu vou até fazer um parênteses, deputado.
Fique à vontade.
Eu sou copeliano, eu sou funcionário da Copel, mas estou cedido desde 2014 para atuar no sindicato. Falar da Copel aqui daria um programa inteiro, né? Ela tem reduzido a quantidade, não só de funcionários como um todo, mas ela tem centralizado atividades. Então, antes Maringá tinha uma área do projeto fortíssima, hoje já não tem mais, e cada vez vai ficar mais fraca, né? E o que cabe a gente ressaltar aqui, que eu acho que vale a pena muito falar, nesse ponto específico que a gente está tratando hoje, desse sucateamento e aumento de tarifas, né? Que está muito atrelado a essa questão da renúncia também, embora não ocorra com a Copel, é que dentro do governo Ratinho, eu não me recordo se foi em 2020 ou 2019, mas num desses 2 anos, pela primeira vez na história da Copel, a Copel tem mais empregados terceirizados do que próprios. Isso nunca aconteceu até 1 ou 2 anos atrás. Eu confesso aqui que eu não tinha esses dados mapeados para trazer aqui para essa conversa, mas, assim, pelo que eu me recordo, é coisa de 1, 2 anos atrás. Então, inverteu-se a lógica. Você ter menos funcionários de carreira, que são normalmente muito bem capacitados, né, e tem uma história longa dentro da empresa, então ele faz questão de manter a sua capacitação e a sua responsabilidade, por empreiteiras ou serviços terceirizados. E aqui eu não quero generalizar, me perdoem, me desculpem, eu não quero dizer que todos são, mas muitas empreiteiras, elas têm uma rotatividade muito grande de profissionais que não conseguem chegar ao ponto de capacitação que deveriam para exercer a sua função. Me desculpa pelo parênteses, deputado, mas eu acho que ele é importantíssimo.
Ô, Leandro, é um ponto crucial. Eu vou fazer uma conta de padaria bem básica aqui para você sobre essa questão da...
Tá na tela ali, ó. O Manolo resgatou isso. Foi 2019, deputado.
Olha só para você ver. A gente tem no Paraná uma escolha política. A gente podia repartir o lucro entre 25% a 65%, que é uma política adotada pela Copel, aprovada. Então, o mínimo de repartição é 25% e o máximo é 65%. O governo do estado do Paraná optou em repartir o valor máximo, 65% do lucro da Copel. Né? Só aí a gente tem condições de abaixar a energia, se tivesse feito com 25% de repartição, um valor aproximado de 25% a 30% do valor real que você paga. Então, você que paga hoje aqui uma energia de R$1.000, era para estar pagando 700, se o governo só repartisse o limite mínimo de lucro com seus acionistas. Só aí a gente tinha uma energia mais barata. A gente também tinha condições de ter uma energia mais barata. Quando a ANEEL propõe o valor do aumento, a Copel tem condições de acatar o aumento ou de não acatar também. Aqui no Paraná, desde que o Ratinho assumiu, todas as proposições feitas foram acatadas. Então, vamos fazer essa conta básica. A energia do Paraná podia ser 30% mais barata de cara, só pela administração da Copel. Pela forma que a gente administra a empresa, entende a função social da empresa. A Copel é uma empresa com função social, é uma empresa pública paranaense que deve servir ao povo paranaense e não fazer o povo a servi-la. O que a gente tem aqui é uma inversão de valor. Hoje a Copel está sendo usada para abastecer uma concepção política de esgotamento do Estado. É isso que o Ratinho tem feito com a Copel. Por isso, esse enxugamento absurdo, onde você apresenta muito bem para a gente aí, onde muda a lógica, o serviço terceirizado é mais priorizado do que o serviço da empresa. Por quê? Porque a regra de operação no nível 2 do novo mercado que a Copel está inserida na Bolsa de Valores fala em enxugamento da empresa. Enxugamento se entende diminuição de funcionário. Liquidez, ou seja, gasta menos com o servidor, né, com o funcionário, para ter mais lucro. E a terceirização é bem vista por esse pessoal porque é uma forma de compactuar, de terceirizar serviços com aliados econômicos. Então a gente tem aí uma inversão de papel. E aí, o que tem a ver com o nosso termo de renúncia fiscal, Leandro? Tudo! Que a renúncia fiscal é a mesma concepção. A mesma concepção que administra a Copel, que administra a Sanepar, é a mesma concepção que faz a renúncia fiscal. Ou seja, o mercado está sendo priorizado na conta da Sanepar, na administração da Copel e na distribuição de receita do Estado.
É, deputado, assim, eu vou só comentar duas coisas, daí eu acho que a gente encerra com a Copel por aqui. É, eu já falei essas duas coisas, mas eu vou repetir. Né? Uma delas, o presidente Daniel Slaviero, em todas, sem exceção, todas as prestações de contas para o mercado, no que eles chamam de call, né, onde ele se comunica com os investidores, ele diz que está reduzindo custos. Teve uma até que foi engraçada, ele falou que custa que nem unha, você tem que cortar ela, porque senão ela cresce. Né? E que isso é sempre mais baseado no corte de pessoal. Ah, isso são palavras tanto do Daniel Slaviero quanto do Adriano Rubeck, que é o CFO, ou financeiro da Copel. E eu vou dizer uma coisa aqui, mas eu não posso dizer quem disse, porque isso foi feito dentro de uma reunião fechada, não foi aberta, não foi transmitida. Então eu já fui algumas vezes aí pressionado por falar algumas coisas de reuniões internas, né? Mas eu não vou dizer quem foi, mas vou dizer que foi um diretor da Copel, né? Que disse que a Copel não tem mais função social. Né? Essa é a visão que impera, Arilson, infelizmente. Deixa eu virar um pouquinho aqui a prosa de volta para a renúncia fiscal, que a gente tinha comentado um pouquinho sobre a questão dos combustíveis, né? Que estão caros porque há uma paridade com o dólar e com o preço do barril lá fora, embora praticamente 100% do combustível nacional seja produzido aqui em terras brasileiras e com custos em reais, salários em reais e etc. Né? E isso faz com que, obviamente, o preço do combustível vá às nuvens. Né? E o governo federal quer rever o cálculo do ICMS sobre os combustíveis, limitando a 17%. Isso pode causar aí um impacto, né, de até 6 bilhões, segundo a Secretaria de Fazenda. Não seria o momento de rever essas isenções fiscais, né, e assimilar, de repente, essa questão do ICMS e realmente baixá-lo para poder causar aí até um impacto menos preocupante na população? Né, qual é a tua posição? Qual é a posição dos deputados de oposição nesse sentido?
Primeiro, a gente tem que esclarecer para a população que o ICMS do combustível é o mesmo que hoje custa R$ 8,00 o litro de quando o ICMS, quando o combustível custa R$ 2,50. Então, o valor do ICMS...
Percentualmente falando, sim. Hã? É isso aí. Percentualmente falando, é o mesmo.
É o mesmo ICMS, nunca subiu. O que faz o combustível ser caro, muito bem colocado por você, é o PPI, que é a Política de Paridade Internacional com o dólar. Então, se a gente tivesse uma política diferente, de escolha política feita pelo Lula, pela Dilma, lá atrás e mudado pelo Temer e continuado pelo Bolsonaro, a gente encarece o combustível por conta do acompanhamento do movimento internacional. Que é um absurdo, né? Mas isso é matéria para um outro programa nosso aqui. Então, assim, eu não sou favorável que se limite a cobrança de ICMS dos municípios sobre essa questão agora. Por quê? Porque é o momento que o Estado precisa investir na sociedade para recuperar a economia. Então, para a gente ter um Estado que traga recursos para o pequeno município, fazer programa social, para fazer programa para micro e pequena empresa, ele precisa ter recursos. Agora, se tirar 6 bi do Paraná, você vai ainda penalizar ainda mais esse povo que já está sofrido. E o ratinho vai tirar do servidor, vai tirar do gasto em saúde, do gasto em educação, e não vai tirar dessas isenções, porque ele já tem uma escolha política. Então, a renúncia que ele pratica, ela vai saltar de 17 para 21, ele vai para 23, ele vai catar esses 6 jogar lá dentro, e não vai promover política pública com isso. Então, assim, a gente vai ter um prejuízo ainda maior. Então, dessa vez, a gente tem que fazer uma inversão de papel, né? Esses 6 bilhões vai afetar a população, vai piorar a nossa vida. Vai abaixar o combustível? Muito pouco. Sabe por quê, Leandro? Vai abaixar num primeiro momento, ou melhor, vai fazer que ele não seja aumentado por um período. Aí, a partir de agora, que ele deixa de ser, no caso do Paraná, é 29% a alíquota do combustível. Ela cai para 17%, vai ter uma diferença de 12%. Nos próximos aumentos, ele vai ser 12% menor, ou às vezes não vai ter o aumento. Isso não significa, e a população tem que entender muito bem isso, que o litro de R$ 8 hoje vai abaixar 17, 20% de cara, vai cair para R$ 5. Não é isso, não é isso que vai acontecer. Ele vai fazer uma jogada. O Bolsonaro está fazendo uma estratégia política para dizer que ele está tentando baixar o combustível e os governadores não estão querendo. Ele está tirando das costas
Aliás,
dos
ele vem
governadores.
falando isso já há 3 anos, né, Arilson?
Agora, viu, Leandro? Agora ele transformou em lei para ferrar. E aqui no Paraná, como o Ratinho é um cara omisso, um cara que não tem palavra, não defende o povo do Paraná, ele nem sequer põe um contraponto a isso. Os deputados federais paranaenses votaram a favor disso, a maioria, alguns não. Então a gente tem que entender, e todos eles da base do Ratinho. Então a gente tem que entender o seguinte: qualquer movimento agora sobre o combustível é eleitoreiro. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Então, essa questão do petróleo. O petróleo é uma coisa nacional, o petróleo é do povo, o petróleo é nosso, como diz o Getúlio Vargas, e é uma substância, ó, é essencial para a economia. Então, o que está sendo feito é um desmonte. O Paraná paga muito caro por essa política da Petrobras. Além do preço do combustível dos postos de combustível paraense, a gente tem a questão da Repar, aqui no estado, que é uma das refinarias mais modernas da Petrobras, está sendo desmontada. A gente tem a questão da usina do xisto bituminoso em São Mateus do Sul, que é uma coisa que produziu um valor agregado muito grande, que está sendo sucateada, está sendo terceirizada. Então, assim, a Petrobras, que serviu de desenvolvimento econômico do Paraná, está asfixiando a economia nesse momento. Então, a gente tem que rever esse papel, né? Assim como a Copel perdeu a função social, a Petrobras também está perdendo no Brasil por conta do modelo adotado pelo Bolsonaro.
Entendi. Tá bom, tranquilo. Eu queria fugir um pouquinho do tema, Arilson. Assim, eu acho que acho que o tema da renúncia fiscal ficou claro o suficiente, né? Acho que o resumo do programa de hoje concede-se isenção para quem o governo quer por decisão política e sem prestação de contas. Acho que ficamos com esse
É
conceito
isso mesmo.
final, né? Tá.
Muito bem.
Para resumir
Muito
em uma
sintetizado
frase.
por você. Muito bom.
Tem duas questões aqui que eu queria aproveitar os últimos 5 minutinhos que a gente tem para a gente poder tratar rapidamente aqui, nem que seja pincelando, tá? Você integra, Arilson, a frente parlamentar do pedágio.
Sou coordenador, né? Coordenador.
É, pois é, pois é. Já foi anunciado que vai subir o pedágio nem foi licitado novamente. Como é que fica isso, deputado?
Ô, Leandro, o pior, e vou te falar uma coisa pra você: não licitou, mas já subiu. Não implantou, mas já subiu. Você imagina a hora que tiver as praças. Olha só, bem rapidinho, 2 minutinhos pra gente falar sobre pedágio. Um contrato que existia de 24 anos, com 27 praças de pedágio, uma tarifa que girava em torno de 16,50, cara abusiva, um contrato que não fez suas obras, 51% das duplicações apenas foram feitas, 57% das terceiras faixas e 38 grandes obras que sumiram do contrato. 10 bilhões cobrado a mais do povo pelo degrau tarifário de obras que não foram
É,
feitas.
teve até acordo de leniência por isso, né?
Acordo foi o Deltan Dallagnol, picareta-mor do Ministério Público Federal, quem validou toda essa lambança aí com as empresas de pedágio, não consultou o povo, baixou a tarifa por 30% por um ano, colocou uma plaquinha pedindo desculpa na beira da pista e cortaram a grama um pouco mais baixa e ficou por isso mesmo. Né? Então o pedágio tem uma história muito triste com o Estado. O novo modelo de pedágio proposto pelo governo federal e avalizado pelo seu Sandro Alex, que era secretário do Ratinho até esses dias, cria mais 15 novas praças, ou seja, vão largar de ter 27 para ter 42, aumenta o tempo contratual de 24 para 35 anos de contrato, aumenta o parque de rodagem, que era 2.500 km de rodovia pedagiada, para 3.300, e colocaram um edital cujo valor da tarifa seria em torno de R$12. Quer dizer, cara ainda, em comparada com Santa Catarina, com outros estados, a tarifa de Santa Catarina é R$ 4,00, a tarifa do interior de São Paulo é R$ 6,00, aqui no Paraná é R$ 12,00, em Minas é em torno de R$ 7,00, seria o pedágio mais caro do Brasil, mesma coisa. Acontece que fizeram um jogo de cena, falando que o pedágio ia baixar, que ia ter 44 bilhões de investimento. O edital do pedágio foi lançado, está no Tribunal de Contas da União. A NTT não esperou nem o defunto esfriar, já foi lá e meteu um pedido de aumento de 30% da tarifa. A Praça de São Luís do Purunã, quando deixou de funcionar em 27 de novembro de 2021, custava R$ 9,60 a tarifa. Foi para o edital com R$ 8,01. Com os 30%, ela vai começar com R$ 10,33. Vai começar mais caro do que acabou. Você vai pagar mais para mais praças de arrecadação, por mais tempo e por mais pátio de rodagem. Vocês vão pagar muito mais. Então, é um processo que está no Tribunal de Contas da União, que nós, da Frente Parlamentar, tivemos lá terça-feira, levando um estudo da ITTI, que é o Instituto de Transporte, Tecnologia e Inovação, da Universidade Federal do Paraná, composto por técnicos, engenheiros competentíssimos, que fizeram um desmonte do processo de pedágio. Falta de licença ambiental, falta de planilha físico-financeira, projeto, pasme, Leandro, não assinado pelos engenheiros. Não tinha nem a ART dos projetos básicos de engenharia. Existia uma suposta avaliação de quanto custaria o processo de pedágio e de quantas eles iam arrecadar. Eles acertaram o número da arrecadação, mas o número de investimento, por incrível que pareça, não tem nem informação financeira disso plausível. E nós estamos brigando administrativamente no Tribunal de Contas da União, e caso não dê resultado, vamos para a Justiça para parar essa patifaria que é o pedágio.
Deixa eu só fazer mais uma pergunta, que assim, nós estamos bem no limite mesmo, deputado. Então,
eu
queria ter mais tempo.
Eu também não, está muito gostoso.
Eu queria ter mais tempo, porque a conversa está muito legal. 35 anos de pedágio. O que falar, então, dos 70 da Ferroeste? Por que 70? Por que 30? Da onde vem essa vontade desenfreada do governo de fazer licitação por um período de uma vida?
Na verdade, é uma garantia a longo prazo de exploração. Quando a gente tem contratos na União fatiados por um tempo menor, num curto prazo ou no médio prazo, você tem regras de exigências maiores. Quando você tem ele alongado da forma que está, você dá garantias para essas empresas, que ela terá um tempo maior para exploração, e que caso a economia esteja um avanço, uma melhoria, eles estão condicionados às regras de quando a economia tinha um custo menor. O que eu quero dizer, em suma? Esse aumento de prazo só tem um beneficiário, que é o contratado, que é a empresa privada, e não o Estado. Você tem uma ideia, Leandro? Nesse modelo de pedágio, você tem uma autorização legal para você fazer alavancagem cambial, pegar dinheiro do mercado financeiro externo em dólar, e se esse dólar for aumentado, você pode aumentar a tarifa para pagar o risco que você teve ter o aumento. Se o dólar for diminuído, você não é obrigado a baixar a tarifa. Então, é um mecanismo de garantir que você vai ter lucro de qualquer hipótese.
É uma catraca. Então,
isso.
Só gira para um lado.
Isso. Então, quanto mais tempo de contrato, você dá mais possibilidade de lucro. Para a tentativa de fazer com que as pessoas tenham um desconto maior agora. Mas isso não vai acontecer. Houve agora Valinhos, Minas Gerais, até o Rio de Janeiro, a licitação do último modelo de pedágio do Brasil. Teve um concorrente apenas, as rodovias integradas, né? Que foi rodovias integradas. Eco-rodovias, perdão. Participou sozinha e deu 3,75% de desconto no leilão. O que você acha que vai acontecer com o Paraná? A Dutra, que liga São Paulo ao Rio, rodovia que passa 50% do PIB paranaense, brasileiro, no último ano foi para leilão. Teve dois concorrentes e o desconto sobre a tarifa foi de 15%. Bom, se nós já vamos começar com uma tarifa mais cara do que era, a gente tiver um desconto menor, não vai mudar nada, nós vamos pagar mais caro do mesmo jeito. Então é esse o prêmio que o Ratinho e o Bolsonaro estão dando aos administradores de rodovias que podem ganhar aqui no Paraná.
Maravilha, deputado. Nosso tempo já está para lá de escasso. Agradeço mais uma vez a tua presença aqui. Vamos abrir outro programa, uma outra hora, para tratar de outros assuntos aí, porque quando a gente começa a trazer dados, acho que a coisa fica mais bem embasada. Muito obrigado mesmo. O SengePlay termina aqui com as nossas contas em dia. Nosso programa também é transmitido na Rádio Cultura 930 kHz AM e é um canal para o sindicato dialogar com a sociedade de forma técnica e acessível. Esse episódio foi produzido pelo jornalista que agora aparece novamente na tela e no seu canto superior, Manolo Ramírez, apresentado por mim, Leandro Grasman, presidente do Senge Paraná, e contou com a nobre presença do deputado Arilson Chiorato. Fiquem bem. Tchau.
Leandro, quero agradecer a oportunidade, parabenizar o Senge pelo trabalho, a sua presidência, e a nossa mente brilhante aí, o Manuel Ramírez, pelo programa e pela oportunidade.
Valeu, obrigado a todos.
Valeu.
Transformar, melhorar, informar, refletir, existir, ouvir, debater, prever, ser. Escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.